No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Mãe no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia o coração. Nada é orgânico, é tudo programado.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala. Começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje nós vamos falar sobre o marco civil da internet e as fake news que se espalham através das redes sociais. Boa tarde, Franco Valverde.
Boa tarde, Joel. Nós vivemos a época do fake, né? Tudo é falso, né? Ontem mesmo no WhatsApp estava correndo um boato de golpe militar no país. Inclusive com uma discussão no Congresso Nacional, né, a pedido do, digamos que esse golpe teria sido pedido pelo Rodrigo Maia, né? Agora, você vai olhar a imagem apresentada, essa imagem, na verdade, era de um movimento que aconteceu um ano e pouco atrás, na reforma da trabalhista, na qual, sim, o Rodrigo Maia pedia que as forças protegessem o Congresso, porque queriam invadir para impedir a votação da reforma trabalhista. Hoje, ela é reapresentada como se fosse um golpe de Estado.
Mas o que não é fake é a greve dos caminhoneiros.
Essa é verdadeira.
Aonde que vai chegar, Franklin?
Olha, eu espero que já esteja próxima do fim, né? Agora, indubitavelmente, nós temos que creditá-la, né? O caos que está vivendo o país ao governo federal, que não soube conduzir as negociações a tempo, né? Porque os caminhoneiros já haviam apresentado essa pauta desde alguns desde julho. Vamos lá, é um pouco é muito para trás, mas com certeza desde outubro isso vinha sendo discutido, tinha sido apresentadas as reivindicações. O governo demorou demais para tomar uma atitude, para depois acabar concordando com uma série de reivindicações do próprio movimento.
É verdade, é um governo fraco e sem apoio popular. Muito bem, para falar sobre o marco civil da internet e as fake news, eu tenho dois convidados. O primeiro deles é a Camila Gimene, ela é sócia do escritório Opus Bloom, né, Bruno. A Brúzio e Waldorf, é isso?
Wendorf,
advogados associados. Ela é professora especializada em direito digital. Camila, seja bem-vinda ao Observatório.
Muito obrigada, agradeço o convite.
É um prazer recebê-la.
Prazer.
Camila, o que está acontecendo com as redes sociais aqui no nosso país? Aliás, é um fenômeno mundial, mas especialmente aqui no Brasil, as fake news
proliferam de forma absurda, né?
Absurda.
É interessante pensar nesse paradoxo que as novas tecnologias trouxeram para a gente. Por um lado, a sociedade nunca teve tanto acesso à informação, né, e uma informação disponível, de fácil acesso, de fácil compreensão, e ao mesmo tempo a gente está percebendo que informação demais acaba sendo informação nenhuma, né, e o uso aí de manipulação de dados para poder adulterar resultados, às vezes até de questões eleitorais.
Que recursos nós, acessamos a internet diariamente, podemos obter para evitar as fake news?
Eu acho que o primeiro ponto é a questão da educação, né? Nós precisamos ter o discernimento que nem tudo que está na internet é verdade. O segundo ponto é da verificação. Acho que agora todo mundo tem que ser um pouco de jornalista e ir lá verificar a fonte. Checar, do mesmo jeito que a gente tem ferramentas que disseminam conteúdo falso, nós temos ferramentas que podem nos ajudar a buscar esses conteúdos e identificar se são verdadeiros ou não, né? Por exemplo, o Google tem ferramentas de busca que você consegue identificar uma foto publicada na rede. Você procura não só pela palavra-chave, mas pela foto, para saber se essa foto, por exemplo, é de uma situação totalmente desvinculada àquela notícia. E o mais importante, eu acho que é não passar para frente.
Né? É verdade.
Checar antes de passar para frente.
A checagem é fundamental, né?
É verdade, é a alma do jornalismo e acho que atualmente é a alma da cidadania.
O nosso outro convidado é o Adriano Fidalgo, que é o presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB Santana, e administrador da página no Facebook Educação Digital e Direito Digital. Ô, Adriano, prazer em revê-lo, seja bem-vindo ao Observatório.
Prazer, Joel, obrigado, boa tarde.
Adriano, esse fenômeno, ele pode ser evitado. Já a gente fala, olha, vamos chegar à fonte e tal, mas como a Camila disse, é muita informação. E aí você acaba caindo nessa rede e replicando algo que não é verdadeiro. Que caminhos, e aí eu repito a pergunta que eu fiz para nós, podemos percorrer para evitar?
Como nós falamos outro dia e agora há pouco também, nós vemos que os grupos de família são os principais a disseminar a fake news, né? Então a pessoa acredita no familiar e repassa sem checar a fonte, né? Então, como a professora Camila falou, realmente nós temos que investir muito em educação digital, né? Então, meu grupo lá na OAB Santana, chama OAB Vai Escola, nós vamos à escola para dar dicas, né, às escolas estaduais sobre ter essa cidadania digital, né, citar a fonte. Algumas escolas particulares também têm adotado isso. Então, é muito importante. Agora, de outro lado, o Estado brasileiro tem que dar mais valor aos professores, né? Então, o professor é muito maltratado, né? Tem um outro dado recente que o professor brasileiro é o que mais agrediram nas escolas. Então nós temos outro paradoxo aí, né? Nós temos que levar a educação digital para todo mundo, só que nosso professor tem que ser melhor tratado para ele também colaborar com isso, né, na nossa democracia.
O nosso marco civil da internet é considerado assim um avanço, né, em relação ao mundo, né? É claro que ele não previu os chamados fake news. Você já acredita que está na hora de a gente dar uma rever o marco civil para atualizá-lo a respeito do que está acontecendo nas redes, para que ele possa realmente ser mais duro com as pessoas que produzem fake news?
O marco civil e a lei de combate ao bullying, eles falam da educação digital, né? Então, até recentemente a própria LDB foi alterada, né, falando algumas coisas sobre a questão do bullying, né? Estou falando em específico, mas de outro lado, essa formação está faltando, né, para todos. Então, falta cidadania digital de modo geral.
Como nós vamos conseguir a chamada cidadania digital? Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Camila, cidadania digital ainda é uma utopia no nosso país?
Eu acho que não é só no nosso país, eu acho que é no mundo inteiro. E isso vem acontecendo, e parece que essencialmente, porque a nossa geração é a primeira geração que viveu um mundo totalmente analógico, e agora está vivendo um mundo totalmente digital, né? Não fez parte da nossa educação formal ou familiar como se comportar de forma ética na internet. E é o resultado que a gente está vendo agora. Mais do que isso, me parece que a gente está usando tecnologia de ponta para nos comportarmos muitas vezes como se estivéssemos ainda na era das trevas, né?
É verdade. O Marco Civil também, ele já desde 2016, né? Nós estamos completando 2 anos já, Marco Civil.
2014,
já tem 4 anos.
Isso.
Tem 4 anos. Você acha que ele precisa ser revisto diante dessa nova problemática?
Com relação à legislação para penalizar fake news, a gente tem na esfera eleitoral uma legislação que regulamenta as eleições e ela tem esta questão prevista já muito expressamente. Na esfera penal, a gente tem os crimes contra a honra, que também previstos expressamente, inclusive com penalidades maiores quando disseminados por meios que facilitam a propagação, como a internet. E o Marco Civil, o que ele trouxe, é bem da verdade, são mecanismos para que as empresas possam fornecer dados que identifiquem os seus usuários. Então, nesse aspecto, ele é muito positivo, né? Hoje, por meio de ordem judicial, é bastante rápido e efetivo conseguir identificar uma pessoa que publicou algo na internet.
Quanto tempo demora?
Olha, as ordens judiciais hoje, elas determinam, e aí não é uma previsão legal, é um entendimento jurisprudencial, elas determinam a entrega de logs normalmente no prazo de 48 horas. Então, é algo bastante rápido. O grande ponto é a questão da viralização na rede, né? Porque como você vai atingir essa quantidade de pessoas? Então, me parece que o Marco Civil, na medida da identificação, ele é bastante eficiente, mas talvez ele poderia nos ajudar em ter mecanismos mais rápidos para remover eventual conteúdo ilegal do ar.
Porque tem casos assim que terminaram em tragédia. Aquela moça no Rio Grande do Sul que teve a sua intimidade exposta na internet e acabou se suicidando.
Sim, são inúmeros casos no Brasil.
Aqui mesmo no litoral de São Paulo, uma senhora que foi assassinada, né, foi linchada porque diziam que ela praticava magia negra e identificaram ela como uma pessoa que era praticando a magia negra.
Foi espancada até a morte.
É, né? Aí entra aquele. Foi um órgão, né, na internet que divulgou, publicou uma foto que era semelhante à da moça.
Sim.
Exatamente.
Bom, esses casos, né, já são. Eles estão contemplados no Marco Civil da Internet. Depois do Marco 4 anos, já há uma cultura de direito, né, digital, que as pessoas, olha, bom, isso aqui foi publicado, eu vou entrar na justiça porque eu sei que vai ter resultado.
Adriana. Sem dúvida.
Então, o judiciário paulista já vem contemplando essas situações, né, de penalizar, né, ou mandar indenizar quem compartilha, né, uma notícia, mesmo que verdadeira, mas que gere dano para alguém. Então, eu creio que o judiciário, nesse aspecto, ele está bem vigoroso, né? Ele tem resolvido essas situações, por exemplo, situações envolvendo nudes ou sexo, vídeos de sexo, né? A empresa, né? O portal, né? Ou qualquer local que
pedofilia
postou também, ele, né, é obrigado a retirar com uma notificação, né? Então ele não precisa o ofendido se valer do judiciário no primeiro momento. Só se aquela empresa se negar, aí o ofendido pode levar isso para as raias do judiciário.
Adriano, agora, né, nós vamos, a partir de agosto, né, nós vamos viver aí a campanha eleitoral deste ano. A gente sabe que a justiça, ela tem certos trâmites, certos... O tempo da justiça não é o nosso tempo, digamos, do cidadão comum, e muito menos de uma campanha eleitoral que ela é concentrada. Um fake news faz um estrago muito grande. Como é que fica para aquele que é o prejudicado, se ele vai esperar a justiça agir até ele ser ressarcido e a imagem dele ser recuperada?
Então, o Tribunal Superior Eleitoral, né, ele fez, criou uma força-tarefa composta pelo Exército, a ABIN, a Polícia Federal. Então, eles estão, imaginamos, se preparando para isso, né? Tiveram até a consultoria do FBI, só que fica aquela questão: se os próprios americanos não conseguiram lidar com isso, que garantias nós temos que vamos conseguir, né? Então esperamos que eles tomem medidas rápidas, os juízes eleitorais fiquem atentos para conceder liminares para remover o conteúdo que prejudique algum candidato. Contudo, vamos ter que aguardar para ver, né? Porque há empresas, isso já é notório, que criam conteúdos falsos para atacar, né? Por exemplo, com $2.500 você cria 600 mil seguidores para tanto levantar alguém ou derrubar alguém.
Muito então, bem, eu quero ouvir você, Camila, mas depois de ouvir a matéria da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A relatora diz que novas leis antiterrorismo na França, elas minam direitos e liberdades. A Mônica Grayley, de Nova York, traz as informações.
Novas leis de combate ao terrorismo na França podem ameaçar direitos fundamentais e liberdades conquistados. O alerta é de uma relatora especial de direitos humanos, Fionnoy Lanny-Alain. Segundo a especialista, a França está passando por desafios sérios de segurança e não há dúvida de que o país precisa proteger todos os seus cidadãos. Mas a relatora que visitou a França de 14 a 23 de maio diz que as novas leis antiterrorismo podem minar liberdades de movimento e religião, direito à reunião e à privacidade, além de associação. Para a relatora, as novas leis podem estigmatizar cidadãos de religião islâmica. Segundo Fionnoy Lanny-Alain, o governo deveria criar um órgão independente para fiscalizar o uso de poderes de segurança e contra-terrorismo no país. A França tem leis extensas de segurança nacional vigentes há várias décadas. A nova lei sobre o tema passou a valer em 1º de novembro de 2017. Com a medida, o estado de emergência, que já durava quase 2 anos após os ataques de Paris, foi suspenso. Para a relatora, não existe um sistema suficiente de mecanismos de controle e proteção de direitos nesse caso específico. Segundo Fionnoy Lanny-Alain, está claro que a comunidade franco-muçulmana tem sido alvo de medidas excepcionais, tanto durante o estado de emergência como com a entrada da nova lei contra terrorismo. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Um convite para você que está em sintonia com o Observatório Terceiro Setor. Nós estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7 da FM, e em Ribeirão Preto, em 107,9 também da FM. Ou então pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Don Zé Mané baixou o som. Baba baby baby baba. Velho babão. Don Zé Bundão baixou o som. Baba baby baby baba. Mané babão.
Ao som de Tom Zé, Tribunal do Facebook, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando do ódio da internet, muito bem, com dois importantes convidados aqui. Agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com a Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Impostos representam 43% do valor da gasolina no Brasil. A greve dos caminhoneiros está afetando o país todo. Uma das principais reivindicações é a diminuição dos impostos sobre a gasolina e o diesel. Somando todos os impostos embutidos, ICMS, PIS, COFINS e CID, na gasolina e no diesel, pagamos só de impostos 43% do valor da gasolina e 27% do diesel. O etanol não fica muito atrás, 26% do valor é só de tributos. Vale lembrar que o Brasil é produtor de petróleo e que os países com a gasolina mais barata do mundo são exatamente produtores como o Brasil. Na Venezuela, o litro é vendido por 4 centavos, no Irã por R$1,02. Enquanto isso, aqui no Brasil, a média de preço do litro da gasolina é de R$4,60. O Brasil é conhecido por ter uma das mais altas cargas tributárias do mundo e por ser o pior em retorno de benefícios para a população. E para ler essa matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Don Zé Mané baixou o som. Baba baby baby baba. Velho babão.
Nessa música de Tom Zé, é porque ele emprestou sua voz para uma propaganda da Coca-Cola e isso causou muita polêmica entre alguns dos seus seguidores, que o chamaram de vendido. Irritado, o músico resolveu responder com o Tribunal do Facebook, interpretado em parceria com o rapper Emicida. Ele simula, ironicamente, uma série de comentários negativos do público. Muito bem, tá aí as informações que a Maria Fernanda mencionou agora, Frank. Essa coisa do preço do petróleo e da insensibilidade do governo de manter uma política voltada, né, para o mundo real, para o Brasil real, né?
É verdade, é verdade. Está certo que o preço não pode atingir o que é na Venezuela. A Venezuela realmente é muito baixo, mas eles são um dos grandes produtores de petróleo do mundo, né? Agora, o que não dá para entender aqui no Brasil, que tem que ser explicado, é que o Brasil exporta o óleo cru, importa ele refinado, sendo que as nossas refinarias aqui estão com produção realmente ociosa. Como que se explica isso, né? Não sei. Algumas pessoas dizem que talvez seja uma manobra para baixar o preço das ações da Petrobras para depois vendê-la a preço de banana.
Muito bem. Mencionando novamente a greve dos caminhoneiros, Camila, o sucesso dela deu-se através do WhatsApp.
Sim.
A convocação e para eles se manterem unidos durante todo esse período.
Sim. E aconteceram até fake news relacionadas ao WhatsApp, dizendo que o WhatsApp sofreria um novo bloqueio judicial para evitar a comunicação entre os caminhoneiros, mas não procede, não houve nenhum bloqueio nesse sentido.
E isso é interessante. Esse é um aspecto importante que deve ser destacado, que foi a maneira como eles se organizaram, né? E claro que usaram essa ferramenta que foi importante e fundamental, porque falar com os caminhoneiros de todo o país é realmente só através das redes sociais, do WhatsApp, né?
Sem dúvida, as novas tecnologias ajudaram, mas também não é a primeira vez que ajudam nesse sentido, né? A Primavera Árabe, se diz que muito foi feito também pelas redes sociais.
É bem lembrado, a Primavera Árabe.
É, muitos dos protestos aqui no Brasil também, e agora essa história dos caminhoneiros.
Esse é um aspecto positivo, né, da utilização da internet.
Nos países não democráticos, acaba a internet ajudando essa comunicação efetiva, né? Até a própria Deep Web, que é tão criticada, acaba auxiliando para que as pessoas se comuniquem e dando os recados lá do seu local problemático para o mundo exterior.
Quando você mencionou países não democráticos, você viu alguma semelhança com o nosso? Não,
não, os países é de exceção mesmo, que não é proibido. Na verdade, é totalmente proibir a comunicação exterior, né, ou quase totalmente.
Muito bem. Depois de 4 anos para cá com o Marco Civil da Internet, Camila, você viu uma redução nas redes sociais daquelas postagens? A gente citou, né, no bloco anterior, várias pessoas que se mataram, que foram mortas e tal, por notícias publicadas nas redes sociais. Houve uma diminuição?
Infelizmente, não. Eu trabalho no contencioso, então cuido de processos, e o que a gente vê é um aumento exponencial. Inclusive, tem um julgado do STJ que fala sobre as redes sociais se tornarem a nova fogueira das bruxas, né? As pessoas são julgadas, punidas e condenadas no verdadeiro tribunal de exceção. Ninguém mais tem direito de se defender, ninguém mais consegue recorrer ao Poder Judiciário, porque uma vez que decretada a penalização daquela pessoa naquela rede social, é muito difícil reconstruir uma reputação. Então, infelizmente, me parece até que a tecnologia mais barata, mais acessível, uma popularização desse tipo de ferramenta nos trouxe esse ônus de ter que lidar com esse tipo de situação.
Muito bem. Adriano, você escreveu um livro. Esse seu livro fala um pouco, né, das preocupações em relação às redes sociais.
Ele fala mais da questão da reputação digital das empresas, dosando o que os consumidores podem falar e os limites, né? Porque às vezes também acaba indo para a questão do ódio, né? Quando alguém é contrariado num serviço, né, não atende uma expectativa, a pessoa vai para a rede social e acaba extrapolando as ofensas, né? Ofendendo os funcionários, ofendendo os próprios representantes da empresa. Então você pode reclamar, né? Só que tem um limite também, e o limite é a dignidade da pessoa humana, respeitar o próximo, né? Respeitar a pessoalidade, né? Então, se a empresa errou, você pode reclamar. Tem até vários sites aí, Reclame Aqui, consumidor.gov, etc. Mas tem que ter uma parcimônia aí, ter um bom termo para não extrapolar.
Adriano, você falou do limite, eu acho isso muito importante. Qual que é esse real limite? Vamos supor, eu comprei um produto, né, comprei uma caneta, essa caneta, digamos, falhou, né, que poderia ter sido esta específica que eu comprei, não todas da marca, e se eu posto nas redes sociais, não compre mais essa caneta, eu posso ser responsabilizado pela empresa por estar fazendo uma propaganda negativa?
Eu vou dar uma resposta de advogado, depende, né? Porque...
Do que depende? Eu vou dar uma pergunta jornalista. Do que depende?
Eu, como advogado, se eu defendesse a empresa, eu falaria: depende se não foi uma situação esporádica, né? Se não foi um lote ruim. Agora, se a empresa realmente tem uma... não prima pela qualidade, não tem um programa de gestão de qualidade, não utiliza compliance, que a professora Camila é especialista nessa área, então, quer dizer, ela não atua com regularidade, aí com certeza, né, a sua reclamação é válida, até porque você vai encontrar eco em outras reclamações. Agora, eu acho que o que não pode é, às vezes, uma questão isolada, né? Isso é complicado. Não que você não tenha o direito de fazê-lo, né, como fez, né, ou faria aí, como dito. Mas eu também não vejo que a sua manifestação é agressiva ou extrapole, né? Então, acho que
eu diria que o direito de um começa onde termina o direito de outro.
Porque eu encontro muito na internet, eu não faço esse tipo de coisa. Se eu tenho algum problema, eu não vou para a rede, eu vou direto com a empresa e vou tratar com a empresa, eu, pessoalmente. Mas eu vejo pelas redes sociais reputações sendo destruídas, sim, assim, e às vezes eu me questiono, até como jornalista, que eu sou obrigado a ficar questionando tudo. Será que realmente é para tanto, né? Vamos verificar se realmente essa empresa deveria...
Existem alguns julgados nesse sentido, e os julgados condenaram consumidores, mas porque extrapolaram o limite de liberdade de expressão, no sentido em que xingaram a empresa, xingaram os profissionais que os atenderam, atribuíram condutas criminosas a esses profissionais. Então, realmente como diz o doutor Adriano, depende, mas eu diria que onde começa o direito de um, termina o direito de outro.
Vamos continuar nossa entrevista com os nossos dois convidados, depois da coluna de tecnologia com o Rodolfo Fischer. Boa tarde, Rodolfo. Muito bem. Agora sim, né, Rodolfo? Depois da musiquinha de introdutória, boa tarde. Tudo bem?
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvinte.
Muito bem. O que você vai falar hoje, qual é o assunto importante de hoje?
Hoje o assunto é pagamento móvel. A gente estava discutindo aí no programa de hoje a parte do usuário da internet, das discussões. Vamos tentar utilizar um pouquinho a internet, os meios de comunicação aí, de transmissão de dados, para o lado de aquisição de produtos e pagamento, né, que é o pagamento móvel.
Que é o que está funcionando.
Exato. Eu acho que muita gente tem escutado ultimamente sobre o Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay. Ou seja, que você não necessita mais pegar sua carteira, tirar o cartão de crédito ou cartão de débito e fazer o pagamento. Agora ficou muito mais fácil. Você anda com o seu celular, encosta o celular lá na onde normalmente passaria o cartão de crédito, automaticamente a tua conta já está liquidada. Você não precisa digitar senha, não precisa pegar cartão. Em segundos você já efetuou o pagamento.
É uma ferramenta importante, Rodolfo, no mundo de hoje, mas ainda uma certa resistência, né, dos consumidores para fazer pagamentos via internet. Por quê?
Nesse caso, Geral, nem é via internet, é fisicamente. Essa é uma modalidade nova que está surgindo. Quando você chega, vamos supor, para tomar um café, em vez de você sacar dinheiro, pagar em dinheiro ou pagar com o seu cartão de débito ou cartão de crédito, você simplesmente no caixa encosta o celular, né? Então é uma forma inovadora de transação financeira que está surgindo, explodindo no mundo todo, onde que você não precisa mais ficar carregando uma quantidade enorme de cartões no seu bolso.
Muito bem. Hoje, que na China tem um número expressivo, né, de chineses já utilizando essa ferramenta.
Exatamente. Hoje em dia, o que está acontecendo na China? Na China, muitos chineses nem tinham conta bancária. O que eles estão fazendo agora? Eles estão saindo de um, vamos supor, de zero em termos de conhecimento financeiro e de conta bancária, para indo a uma nova tecnologia, que é esse meio de pagamento móvel. Ou seja, agora eles não têm nem cartão de banco no bolso, eles simplesmente pagam tudo através do seu celular, encostando o celular. Aquelas pessoas que têm celular hoje, só para ter uma ideia, sabem que você pode encostar o polegar ele automaticamente identifica o usuário, ou então até identifica pela tua fisionomia, que é uma forma de segurança quase absoluta, em vez de você digitar a senha. Esse método pegou muito forte na China. Só para ter uma ideia, praticamente 30% dos chineses fazem todo o pagamento deles através dessa nova tecnologia, que é você simplesmente encostar o celular no caixa lá do pagamento.
É, eu vi isso ontem num restaurante. Um rapaz estava na minha frente, ele encostou o celular e fez o pagamento da conta. Mas ainda é, aqui no Brasil ainda é muito pequeno o número de pessoas que utilizam, né?
Mas isso, eu acho que isso é uma tendência, Joel. Para você ter uma ideia, 94% dos celulares que hoje já tem em uso no Brasil, eles já possuem essa tecnologia, que é uma tecnologia chamada NFC.
NST.
Casa. É Near Field Communication, né? Quer dizer, a forma de você se comunicar com a aproximação.
Muito, tá aí.
Oi?
Tá aí, você trouxe uma boa novidade e um aspecto positivo de como nós podemos usar corretamente, né?
Isso, os meios de comunicação, principalmente a internet, e facilitar a nossa vida, porque hoje você não sai de casa sem um celular, mas você vai conseguir sair de casa sem os seus cartões, com uma forma muito mais segura de pagamento.
Deixa o dinheiro em casa e os cartões, o dinheiro volta pro colchão, né? E você vai utiliza o smartphone para fazer os pagamentos.
Exatamente.
Tá aí, Rodolfo, obrigado pelas informações. Você volta na próxima terça.
Isso, até lá.
Até lá, um grande abraço.
Você ouvinte, sabia que o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países? E que, em 2017, atingimos mais de 13 milhões de pessoas e que mais de 230 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need.
Ao som de Beatles, iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando de fake news, ódio na internet, com dois importantes advogados, Adriano Fidalgo e Camila Gimene. Muito bem, agora nós vamos falar de cultura.
Falando em cultura. many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from out of faith. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go.
Com ele, Frank Valverde.
Oi, Joel. Hoje nós, ao som do I Will Survive com Gloria Gaynor, nós vamos falar sobre a Parada do Orgulho LGBT. São Paulo, no próximo domingo, dia 3 de junho, terá a sua 22ª Parada do Orgulho Gay. E nessa edição será LGBTI+, que significa lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo. A palavra-chave da parada deste ano é inclusão, com balé de cadeirantes, interpretação de libras e comitiva de deficientes físicos. Também haverá participação de grupos indígenas e de ciganos, ou seja, a inclusão está no top da parada deste ano. O desfile contará com pelo menos 18 carros alegóricos e trio elétricos que sairão da Avenida Paulista, onde vão ser concentrados no vão lindo do MASP, e vão descer a Rua da Consolação. E como disse o Heitor Werneck, que é diretor artístico da parada, o evento não é só para gays, é para toda a família, é para todos que queiram participar. A organização é da APO-LGBT, Associação da Parada do Orgulho de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros de São Paulo, uma associação sem fins lucrativos. 22ª Parada do Orgulho LGBTI+, de São Paulo, domingo, 3 de junho, concentração na Avenida Paulista, participação inteiramente gratuita.
Nossa, virou uma intervenção importante na cidade, faz parte do calendário.
Exatamente, é um dos eventos que mais reúne pessoas em São Paulo. Mais até que a festa de Réveillon, por exemplo.
Interessante que eles deram uma linha, né, na parada. Porque no começo, quando eu cobria, eles só olhavam para... Era uma festa. Agora não, eles pegaram um foco e já tem um conceito, né?
Sim, sim. Inclusive, acabei não falando, mas está aqui. A frase deste ano é: poder para LGBTI+. Nosso voto, nossa voz.
Muito bem, agora vamos voltar a falar do nosso tema aqui, dos nossos dois convidados. Eu tenho duas perguntas aqui. Camila, olha, opa. Deixe-me ver. A Ana Clara de Genópolis: o que os convidados mudariam ou acrescentariam no marco civil da internet? O que você mudaria? Aliás, eu fiz mais ou menos essa pergunta no primeiro bloco para você. Mas eu agradeço, viu, a Ana Clara lá de Genópolis. O que seria necessário ser mudado para se adequar à nova realidade que vivemos? Com esse clima de ódio na internet, esses dois polos se degradando, apresentando narrativas anacrônicas.
Eu creio que a professora Camila, ela atua mais no contencioso nessa parte. Eu acho que ela vai dar melhores exemplos. Eu acho que nós estamos precisando, talvez tenha alguma ligação com o Marco Civil, é a questão da proteção de dados, né, que eu acho que talvez se comunique aí nessa questão. Então nós temos, até eu vi uma notícia hoje que o Senado e a Câmara estão brigando para quem vai aprovar a lei primeiro, etc, né? Mas eu não vejo algum ponto específico de alteração, né? Talvez a questão da remoção ser mais rápida, né? Mas eu creio que atende a contento, né, essa resposta do judiciário. Consegue atender com a legislação atual, né?
No bloco anterior, Camila, você dizia que não mudou nada, inclusive aumentou, né, o número de fake news, de notícias visando a honra das pessoas, né?
Eu diria não sou eu que mudaria, mas até uma discussão no STF a respeito disso, que é justamente a redação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, porque está redigido de uma forma que as empresas não removem do ar, só seriam responsabilizadas pela remoção do ar se deixassem de cumprir uma ordem judicial. Mas, ora, todos somos responsáveis se deixarmos de cumprir ordens judiciais.
Olha, Camila, o artigo civil da internet, no artigo 19, prevê que com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações da internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros, se após a ordem judicial específica não tomar as previdências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente. Exatamente, e aí é que a roda pega no dia a dia, porque aí gera uma discussão se é necessário ordem judicial para se remover um conteúdo do ar ou não. E esse tempo de ordem judicial, se nós formos judicializar tudo que envolve internet, o tempo não é o tempo da internet, né? Então, o ideal é que se removesse do ar todo o conteúdo que a vítima denunciasse como conteúdo ilícito, que denunciasse que fosse uma fake news, e depois se discutiria a responsabilidade de fornecimento de logs para identificação do usuário.
Ou seja, deixa eu ver se eu entendi uma sugestão prática. É, você comunica rapidamente ao Facebook que aquela informação... ela está sendo discutida, a veracidade dela. Ponto. Aí ele teria que retirar e depois
suspende
do ar até discutir na justiça.
Exatamente.
O que não vem acontecendo agora.
Essas empresas tentam forçar uma argumentação no sentido que só deveriam remover do ar com ordem judicial. Existem alguns julgados que entendem que não, que uma vez notificada, né? A ideia é o notice and take down. Ela tem a obrigação de saber tudo que vai para o ar para a plataforma dela? Não, praticamente impossível. Mas uma vez que avisada pela vítima, ela teria que agir rapidamente e não necessariamente ter uma ordem judicial. Deixar a necessidade de uma ordem judicial para aqueles casos que realmente envolvem algo mais profundo relacionado à liberdade de expressão, né? Então, esses casos, sim. Agora, casos que são evidentes, que é um conteúdo ilícito, que é uma notícia...
Claro.
É falsa, tem que ser a remoção muito rápida do ar, e por conta disso o STF já entendeu que há repercussão geral num processo dessa natureza e vai discutir se realmente é legal, legítimo ou não este artigo.
Caso de fotos com nudez e
o caso de fotos com nudez, o Marco Civil criou uma exceção específica. Então, para casos de fotos com nudez, a vítima só notifica o provedor e já remove do ar. Mas não deveria ser só isso, porque às vezes uma fake news relacionada à idoneidade de uma pessoa, por exemplo,
isso,
pode ser muito mais grave do
que ladrão e sem provas, porque eu coloquei ali, 1 milhão de pessoas vai ler e depois se comprova que não é verdade.
Exatamente. É calúnia, né? Aí entra na calúnia, né? Famosa...
Porque o tempo da internet não é o tempo da justiça, então é muito rápido que esse conteúdo é disseminado e depois, até para conseguir reparação na justiça, vai demorar mais tempo.
Muito bem, o Renato Oliveira da Cerqueira César: como saber se não estou sendo vítima de fake news quando temos tanta necessidade de nos mostrar nas redes sociais?
Bom, é importante sempre procurar nos motores de busca o seu nome. Existem hoje algumas ferramentas de monitoramento na internet que monitoram automaticamente a rede e identificam se o seu nome está sendo mencionado em algum lugar. Mas basicamente é isso, acompanhar seu nome na rede para ver o que está sendo falado sobre você.
Muito bem. Uma pergunta agora com a participação do ouvinte que está gravado.
Eu sou a Beatriz e a minha pergunta é: as frequentes discussões e brigas entre usuários das redes sociais podem criar um ambiente propício para a propagação de fake news?
Sim, e até há um temor de avanços tecnológicos que vem ocorrendo desse negócio ficar pior, vamos dizer assim, né? Então... foi noticiado há pouco tempo atrás que há alguns programas que mexem com imagens que vieram de Hollywood com uma perfeição tremenda, né? Então, uma pessoa não tão técnica pode pegar a imagem de alguém, colocar o rosto lá e criar um vídeo fake, né? E, por exemplo, já esses vídeos com a Michelle Obama e com a atriz que fez a Mulher Maravilha. Então, até com um conteúdo erótico, né? Se não pornô. E tem um novo programa também que eles estão chamando Photoshop da voz. Então, pode haver a captação da voz de uma pessoa, por exemplo, que eu estou falando agora, e ser transformado totalmente em conteúdo. Então, por isso que é necessário, urge que haja investimento na educação. Porque assim, numa briga de vizinho vai acontecer isso. Às vezes vão criar um fake news, um destruindo o outro. Aí como vamos ficar, né? O judiciário não vai conseguir resolver isso, ou o judiciário só vai trabalhar com isso em algum momento. Então,
esse
por
clima
isso...
de ódio, as pessoas aproveitam o anonimato, né?
É. Esse clima de ódio, ele também é reforçado pelos algoritmos das redes sociais. Por quê? Os algoritmos são projetados para nos mostrar aqueles conteúdos que nos agradam, que nós nos relacionamos bem. E aí as pessoas começam a medir a régua da vida pela régua do Facebook. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa só vê coisas parecidas com ela, naturalmente ela vai ver posicionamentos políticos parecidos com o dela, orientação sexual parecida com o dela, e ela passa a não acreditar que no mundo existem coisas diferentes. né? Então, vai se reforçando cada vez mais essa ideia de um entendimento único
esses
sobre
nichos,
os assuntos.
Essas tribos, né?
Exatamente. De certa forma. Exatamente.
Tem uma outra questão aqui que foi enviada pelo Luiz Augusto da Vila Carrão. Obrigado, Luiz, pela sua colaboração. E ele pergunta o seguinte: o fake news é sazonal? Exemplo, eleições, greves, etc.
Não é sazonal. Nessas épocas ganham maior força, né? As eleições do Trump nos Estados Unidos e a saída do Reino Unido do Brexit são os dois eventos que os estudiosos dizem que foram massivamente manipulados por fake news na rede. E esses foram os que mais apareceram porque foram questões políticas, né? Uma violação até à democracia. Mas desde a época dos nazistas isso já existia, né? Os nazistas publicaram muitas notícias falsas sobre judeus.
Sim, bom, eles começaram lá com rádio.
Exatamente,
né?
E conseguiram convencer muita gente de praticar o genocídio que cometeram.
Como eles diziam, né? Uma mentira dita mil vezes vira
exatamente.
Verdade.
Exatamente.
Esse é um grande desafio da nossa democracia, né? De como encarar esse novo problema, né? Na era digital. De que maneira nós podemos prevalecer a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, criar mecanismos, que são esses cuidados para evitar o fake news e essas notícias que atentam até com o próprio regime democrático, né?
Sim.
Em caso de eleições.
O primeiro ponto é as pessoas entenderem que nem tudo que está na internet é verdade, né? E elas precisam aprender a questionar. Há necessidade de haver um pensamento crítico. Inclusive, a Califórnia promulgou uma legislação que determina que as escolas falem com os alunos sobre isso para que eles desenvolvam um pensamento crítico sobre a internet. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é também o apoio dessas grandes plataformas de tecnologia, de redes sociais, que possam implementar ferramentas para ajudar a conter um pouco isso. Mas é lógico que isso, de alguma forma, pode resvalar na liberdade de expressão. Então, o que vem se fazendo muito na Europa, inclusive, o Facebook especialmente foi muito pressionado por franceses e alemães, determinando que se estabelecesse agências de comunicação como suporte a essas empresas para que elas passassem essas notícias às agências de comunicação, que checassem, né? Então o jornalismo volta a ganhar uma grande viés hoje, porque hoje qualquer um é provedor de informação, mas qualquer um pode ser provedor de informação errada também, né?
É verdade.
Então o jornalista ganha uma grande atividade nesse momento, e essas empresas estão fazendo parcerias com essas agências de comunicação para checar se as notícias são verdadeiras ou não e passar a usar mecanismos tecnológicos também para tentar banir isso.
Isso que é o papel do jornalismo, né? É bom a gente colocar, né? É defender a nossa profissão, né? Essa diferença entre uma informação que corre e o que é jornalismo efetivamente. O jornalismo sempre passa por um crivo da checagem da qualidade da informação que está sendo veiculada.
O curioso, Camila e Adriano, é que agora os produtores de fake news no nosso país estão atacando essas agências para desqualificá-las.
Exatamente.
Porque qual é a produção deles? Eles não fazem jornalismo, eles criam fake news. E com essas agências haverá, claro, será regulado, né, o ambiente digital aqui no nosso país. E eles querem evitar isso. Já estão tentando desqualificar as agências.
Sim, olha, por isso a necessidade e a importância de um pensamento crítico, né?
É verdade. Olha, eu não sei se vocês conhecem, mas o Observatório Terceiro Setor desenvolve uma campanha de direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo e a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Nossa campanha é permanente. Direitos humanos são direitos de todos. Para participar é fácil, basta compartilhar nosso banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Participe da nossa campanha. Nossos dois convidados estão também sendo convidados a participar dessa campanha, que a gente acredita que direitos humanos, e como você disse no primeiro bloco, a educação e o respeito aos direitos humanos é um caminho para a gente resolver esse problema do fake news e desse clima de ódio na internet, não é isso?
Sem dúvida. A gente vem usando a internet da pior forma possível, né? Tanta informação disponível, conectado com o mundo inteiro, em tempo real, com recurso de áudio, de vídeo, de voz, de som, e a gente está usando para as piores finalidades do ser humano, né? Racismo, misoginia, agressão, violência.
A gente fala a saída, né? Você diz, e é isso, Adriano, que é a educação. E sensibilizar essa nova geração que consome muito, né? A internet, fica horas e horas na internet. E existem dois públicos, né? Nós, os adultos, e os adolescentes. Agora, os professores estão formados para entender esse processo, esse novo momento da era digital?
Então, antes de entrar nisso, só fazendo um adendo rapidamente, né? Humberto Eco falou, né, que as redes sociais dão voz a uma legião de imbecis, né? Cortella fala de esquizofrenia social, né? Eu diria esquizofrenia digital, né? Porque às vezes a pessoa tem um comportamento fora e lá ela se transforma, né? Então, nós vemos que colégios particulares têm se mobilizado, como eu disse, algumas escolas particulares estão dando esse treinamento até para as crianças saberem o que é fake news. E nas escolas estaduais em que eu compareço lá com o meu grupo, que chama OAB Vai Escola, da OAB Santana, nós também temos levado essas noções de cidadania, de checar a fonte, de checar a informação, de não compartilhar o que é duvidoso, até pela questão da responsabilidade civil dos pais. Então, nós temos que incutir essa sementinha para que evite, né, para que a gente atue no preventivo, muitas coisas aí deixem de ocorrer. Então, outro plano que eu tenho estudado também é a questão da justiça restaurativa. Às vezes não vale a pena só penalizar. Às vezes é melhor recompor a situação e a pessoa ela fazer o bem para recompor aquele malefício que ela causou.
Muito bem.
Nenhuma vergonha sobrevive à empatia.
Olha
só. Eu acho que está faltando um pouco de empatia para
nós. Eu tenho mais 5 minutos, eu quero a conclusão de vocês dois, mas tem uma pergunta que eu achei interessante aqui. Os convidados já foram vítimas de fake news? A Marcela Alves de Perdizes pergunta.
Felizmente não, Marcela.
Eu creio que não, que eu me lembre, não.
Não. Muito bem, as conclusões finais. Adriano, muito obrigado novamente pela sua participação. O que de mais importante nós temos deixar registrado a respeito desse tema que nós desenvolvemos aqui?
Sermos divulgadores, né, dessa questão, né? Não deixar fechado, né, em alguns nichos, que tem que checar a informação, porque para muitos brasileiros o Facebook é a internet. Mais de 50% dos brasileiros, foi feita uma pesquisa, eu acho que não faz mais do que 2 anos, acreditam que o mundo digital é o Facebook. Então a internet é muito mais que isso. A internet dá formação, tem muitos livros, muitas coisas boas, né, para somar, né, na formação do ser humano, na formação da dignidade da pessoa humana. Então, nós também não podemos demonizar a internet, a tecnologia. Então, às vezes, nós que falamos às vezes de crimes digitais, tudo parece que nós somos totalmente contrários, mas não. Nós suscitamos essa visão crítica, como a doutora Camila falou, de sempre pensar, porque alguns vendem a questão da proteção total, que a tecnologia é segura, né? Então, o site do Pentágono já foi invadido, etc. Então, temos que pensar antes de postar as coisas.
Internet não é terra sem lei, existe responsabilidade e a justiça já reconheceu que somos responsáveis por tudo que a gente curte e compartilha na rede. Então, sim, a lei se aplica à internet.
Eu quero aproveitar e convidar a todos e a todas para acompanhar o nosso programa de TV, que vai ao ar toda quarta-feira à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
Muito bem. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença da professora Camila Gimene, advogada. Ela é professora especializada em Direito Digital. A Adriano Fidalgo, que é o presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB Santana. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Nós voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e tolerante. Boa tarde.
Boa tarde.
Olá, eu sou
Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.